ronda da noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A ronda hoje com o cinema na grande ilusão. Inês Lourenço a trazer-nos a memória de David Lynch e também a relembrar Paul Newman, a dias do centenário, ainda às estreias de O Brutalista de Brady Corbet e as suas duas partes contrastantes, Banzo de Margarida Cardoso e cinema um pouco por todo o país. Também às quartas-feiras o Lilliput de Sandy Gageiro traz-nos o convite aos mais novos para a leitura de Essa de Queiroz. Na vida breve, Kafka, um artista da fome, histórias e fragmentos reunidos, o primeiro de três volumes, com introdução, tradução e notas de Bruno C. Duarte, que a Iprimatur acaba de publicar, textos entre 1922 e 1924, que chegaram ao nosso tempo graças a Max Brod, uma conversa com o editor Pedro Bernardo. E na vida breve, a poesia do norte-americano Ron Padgett, Coisas Maravilhosas, para escutarmos na voz do autor e em tradução. Vai ser assim a ronda. Música a começar. Cavatina, de Stanley Myers, a guitarra de John Williams, música popularizada no filme The Deer Hunter, O Caçador, de Michael Cimino. Thank you.
this little one hush. Hush, my little.
That is the whole idea of this machine, you know.
Doko ikuno?
I love you.
A grand illusion.
Aren't you drinking?
I never drink. Why?
Tu n'as rien vu à Hiroshima.
J'ai tout vu, tout.
A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night, just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is all right. I close my eyes.
Começamos a grande ilusão com David Lynch, o cineasta americano desaparecido na última semana, aos 78 anos, em Los Angeles. Inês Lourenço, um dos nomes mais marcantes do cinema moderno.
David Lynch não foi só um dos cineastas maiores do nosso tempo, foi uma figura que marcou o próprio universo da cinefilia enquanto presença original, o que significa que, para além de uma filmografia profundamente enigmática, com títulos que vão continuar a causar espanto e fascínio, como por exemplo o seu filme de estreia No Céu Tudo é Perfeito, Veludo Azul, Mulholland Drive, Inland Empire, Twin Peaks, claro, enfim, algo de si mesmo, da sua personalidade criativa, meditativa, cativante, extravasou o contexto da arte e acrescentou uma camada especial de atração, talvez pela energia única que transmitia. E essa dimensão global fez-se sentir, de facto, na passada quinta-feira. Houve uma onda de reações afetivas muito relacionadas com esta admiração por alguém não só influente, mas que pôs sempre a sua singular identidade artística em sintonia com uma forma de estar inimitável e geradora de um encantamento específico na sua linguagem. Por outras palavras, não haverá outro David Lynch, e esse vazio impôs-se poucos dias antes do seu aniversário, faria 79 anos na última segunda-feira. No meio deste vazio, acontece que vários dos seus filmes estão de regresso às salas. Desde o início do ano, demos conta desse ciclo intitulado Os Enigmas, que contém alguns dos filmes que já mencionei, mas também um muito acarinhado e comovente, O Homem-Elefante. No caso do Cinema Nimas, havendo duas sessões especiais exclusivas de Um Coração Selvagem e Veludo Azul, justamente o filme onde se ouve a magnífica canção de Roy Orbison, In Dreams, que começamos por ouvir em fundo. Apetece dizer, David Lynch deixou-nos os seus sonhos mais ou menos sombrios.
Road. We're giving our neighbor a joyride. Let's get on with it.
Bye, Ben.
Anyone want to go on a joyride with us? How about you? Huh?
Seguimos com as estreias da semana. Banzo, de Margarida Cardoso, e O Brutalista, de Brady Corby, mais a reposição em sala de Sete Pecados Mortais, de David Fincher.
Banzo é a primeira grande estreia portuguesa do ano e um filme distinto em si mesmo. Trata-se de uma revisitação do passado colonial nas roças de São Tomé e Príncipe, início do século XX, e acompanha a personagem de um médico, papel de Carloto Cota, que é enviado para uma ilha tropical africana, onde ficará responsável pelos serviçais, esse eufemismo para escravos, que estão infectados por uma doença identificada como banzo. O que é o banzo? Segundo se diz, é a nostalgia dos escravos que foram arrancados às suas raízes e manifesta-se por um estado de apatia ou mesmo suicídio. Então, a partir daí, desenvolve-se a ação pela presença do médico que quer perceber as condições reais do que ali se passa. A Câmara de Margarida Cardoso, versada no tema colonial, trabalha habilmente esta dolência da alma, qualquer coisa que passa dos corpos para a atmosfera. E estamos a falar de um filme que habita um estado de fantasmagoria. Aliás, é muito curioso que uma das personagens africanas seja um fotógrafo, alguém que nesses primórdios da fotografia ou da arte da fotografia registava a dimensão imaterial do retrato, ou seja, essa violência do desenraizamento que de alguma maneira se fixava nos corpos. E acaba por ser, se quisermos, uma experiência de impacto sensorial, como se aquela ilha, filmada com virtuosismo e precisão, condensasse uma verdade sem tempo. É um filme subtilmente imponente.
Porque choro, porque canto, não posso. Nem sei dizer, canto para não chorar, canto para não morrer. Sou triste, todos o dizem, mas ninguém sabe a razão.
Eu gostava de falar com as pessoas.
Mesmo que nós falássemos, o que é mudar?
Se as pessoas não querem comer, se querem morrer, eu preciso de saber porquê.
Mandaram-vos diretamente para o céu, doutor.
Eu posso garantir-lhe que aqui não há nenhum serviçal sem contrato assinado.
Sabe o que mais me surpreende? A facilidade com que começamos a agir segundo as leis deste lugar.
Por sua vez, O Brutalista, de Brady Corbet, filme a caminho dos Oscars, neste momento um dos favoritos, é um drama de grande porte, que se anuncia logo na duração de 3 horas e meia, com um intervalo de 15 minutos incluído nessa mesma duração, e talvez por ser um filme assumidamente dividido em dois blocos, duas partes, sente-se que as promessas da primeira parte ficam um bocadinho aquém da concretização na segunda, apesar da global consistência estilística de Corbet, o seu traço firme que sustenta a energia de um olhar tão vigoroso quanto intimista. Esta é a jornada épica de um arquiteto, um imigrante húngaro nos Estados Unidos, judeu sobrevivente do Holocausto, que entre o cenário de pobreza com que se depara e a relação que vai travar com um industrial rico e a sua família, acaba por comprovar a ideia de que a América engole como um monstro aqueles que nela procuram o sonho e a vida digna. O Brutalista, do título, remete, claro, para a feição da arquitetura concebida por esta personagem, uma interpretação admirável de Adrien Brody, que anda à volta de um projeto arquitetónico robusto e complicado, mas Brutalista terá ainda mais a ver com a expressão cinematográfica de Corbet e o modo como a sua crónica põe à vista o lado impiedoso do país retratado. Pode-se imaginar facilmente como é que este filme, que recorde-se, valeu a Corbet o Leão de Prata de melhor realização no Festival de Veneza, será lido nos próximos tempos.
Welcome to America.
Thank you. Finalmente, uma palavra para a reposição nos cinemas de Seven, Sete Pecados Mortais, um dos melhores filmes de 1995, tornou-se um título de culto, desde logo marcando o início de carreira de um jovem David Fincher que, através de uma obra de depressão urbana dentro de uma certa linha dura de investigação de um assassino em série com notas perturbadoras, trouxe algo de muito tónico e impressionante ao thriller moderno. Já para não falar das inesquecíveis interpretações de Morgan Freeman, Brad Pitt e, claro, Kevin Spacey na sua versão mais aterradora. Vai ser muito bom reencontrar no grande ecrã esta obra-prima do cinema de género nos 30 anos da sua estreia.
Do you like what you do for a living? These things you see?
You have to wear blinders sometimes. Most times.
Detective William Somerset is looking for a way out.
You're retiring. 6 more days and you're all the way gone.
So how long have you lived here?
Too long. Detective David Mills is looking for a way in.
We'll be spending every waking hour together from now until the time I leave. I'll show you who your friends and enemies are.
Look, I'm with homicide 5 years. Not here.
Now.
Ladies and gentlemen, we have ourselves a homicide.
They're caught in a game.
No fingerprints and no witnesses of any kind.
Nope. About the only thing we know about that guy right now is he's totally insane.
Where the price of sin is death.
There are 7 deadly sins. Gluttony.
You're going to come take a look at this.
Greed.
No one touches anything.
Sloth, wrath, pride, lust, and envy. 7. You can expect 5 more of these.
Vamos a outras propostas de cinema.
Hoje destaco as sessões do Cineclube do Porto, que na sua programação regular na Casa das Artes apresenta Cinema Português, Grand Tour, de Miguel Gomes este sábado, um clássico italiano, Escândalo de Amor, primeira longa-metragem de Michelangelo Antonioni, e já esta quinta-feira exibe-se um dos ótimos filmes da temporada de prémios, o thriller Conclave, de Edward Berger. Por outro lado, e ainda uma iniciativa do Cineclube do Porto, em parceria com a Biblioteca Municipal Almeida Garrett, está a decorrer o ciclo O Cinema e as Suas Revoluções, que prolonga o contexto comemorativo dos 50 anos do 25 de Abril, oportunidade para ver ou rever este sábado o Black Narcissus, Quando os Sinos Dobram, da dupla Michael Powell e Emmerich Pressburger, no seu esplendoroso Technicolor, e o ciclo continua em fevereiro com Os Esquecidos, de Luís Buñuel, O Acossado, de Jean-Luc Godard, O Vigilante, de Francis Ford Coppola, terminando no dia 22 com o derradeiro filme de Chantal Akerman, No Home Movie. Sessões sempre aos sábados na Biblioteca Almeida Garrett. Passando para Lisboa, no Cineteatro Turim, há um ciclo a acontecer desde novembro, com uma sessão por mês. Intitula-se Cinema e Direito e esta quinta-feira apresenta, nessa sala de Benfica, Custódia Partilhada, de Xavier Legrand, um notável e arrepiante drama francês de 2017, em torno disso mesmo, um caso de custódia partilhada. Em fevereiro, dia 20, passa Na Sombra e no Silêncio, de Robert Mulligan, portanto a adaptação do romance de Harper Lee, Mataram a Cotovia. E março traz também, no dia 20, 12 Homens em Fúria, esse clássico de Sidney Lumet, liderado por Henry Fonda. São sessões para pôr na agenda.
Começamos com a memória de David Lynch e terminamos relembrando Paul Newman.
O ator norte-americano que este domingo faria 100 anos. Para celebrar, escutámo-lo a tocar e a cantar Plastic Jesus em O Presidiário, de Stuart Rosenberg, interpretação que lhe valeu uma das várias nomeações para Oscars, tendo vencido apenas um com A Cor do Dinheiro, de Scorsese.
don't care if it rains or freezes, long as I got a plastic Jesus sitting on the dashboard of my car. Comes in colors pink and pleasant, glows in the dark cause it's iridescent. Take it with you when you travel far. Get yourself a sweet Madonna dressed in rhinestone, setting on pedestal of abalone shell. Going 90, I ain't scary, cause I got the Virgin Mary assuring me that I won't go to hell.
Hush, little one, hush, hush, my little.
That is the whole idea of this machine, you know.
Doko iku no?
Aren't you drinking?
I never drink. Why?
Tu n'as rien vu à Hiroshima.
J'ai tout vu, tout.
Thank you.
Obituário, música de Alexandre Desplat para o filme The French Dispatch, de Wes Anderson. A seguir, a poesia na noite da rádio.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
Coisas Maravilhosas. Poema do norte-americano Ron Padgett.
Wonderful things. Anne, who are dead, and whom I loved in a rather asinine fashion, I think of you often. Buveur de l'opium chaste et tout. Yes, I think of you, with very little in mind, as if I had become a helpless moron, watching zany chirping birds that inhabit the air and often ride our rodeo waves. So, I've been sleeping lately with no clothes on the floor, which is very early, considering the floor is made of birds, and they are flying, and I am upside down, and ain't it great to be great? Seriously, I have this mental illness, which causes me to do things on and away, straight for the edge of a manicured fingernail, where it is deep and dark and green and silent, where I may go at will and sit down and tap my forehead against the sunset, where he takes off the uniform and we see he is God. God, get out of here. And he runs off chirping and chuckling into his hand. And that's a wonderful thing. A tuba that is a meadowful of bluebells is a wonderful thing. That's what I want to do, tell you wonderful things.
Anne, que estás morta, e que amei de forma bastante asinina, penso em ti muitas vezes. Buveur de l'opium chaste doux. Sim, penso em ti, com muito pouco em mente, como se me tivesse tornado incorrigível imbecil, a observar os pássaros doidos a chilrear, que habitam os céus e navegam com frequência as nossas ondas de rádio. Ultimamente tenho dormido sem roupa. O chão, que ainda é bastante cedo, considerando o chão, é feito de pássaros e voam, e eu estou de pernas para o ar. Não é fantástico ser fantástico? A sério, eu tenho esta doença mental que me obriga a fazer coisas e assim por diante, direito ao limite, de uma unha arranjada, onde é fundo e escuro e verde e silencioso, onde poderei ir quando quiser e sentar-me e encostar a minha testa contra o pôr do sol, onde ele despe o uniforme e vemos que é Deus. Deus, sai daqui. E ele foge a chilrear e abafa o riso com a mão. E isso é uma coisa maravilhosa. Uma tuba que é um prado de campainhas é uma coisa maravilhosa. E é isso que quero fazer. Dizer-te coisas maravilhosas. Coisas maravilhosas. Poema do norte-americano Ron Padgett, que escutámos primeiro na voz do autor, depois na tradução de Rosalina Marshall.
Música.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano.
La Suave Melodia, sinfonia de Andrea Falconieri, pelo agrupamento L'Arpeggiata, de Cristina Pluart. A seguir, Lilliput. É o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro.
Diz Lilliput.
Lilliput, Lilliput.
Lilliput.
Muito se falou este mês de Eça de Queiroz por causa da trasladação para o Panteão Nacional. Aqui em Lilliput queremos recuperar um texto do escritor Afonso Reis Cabral, trineto de Eça de Queiroz, um texto para a Visão, uma carta aos estudantes sobre o calhamaço publicado há 130 anos. Lilliput falou com ele sobre esta carta.
Eu tenho reparado, por causa dessa crónica, que me contactam muitas vezes alunos e professores a falar da experiência de leitura que têm dos maias em particular. E a ideia de que depois de passado uma certa resistência inicial, que é natural, porque nós vivemos numa época de grandes estímulos, não é? De grande necessidade de atenção, de imediatismo, de poucos segundos de atenção para cada assunto, e portanto é normal que os primeiros parágrafos e as primeiras páginas sejam um desafio. Mas uma vez passado isso, os alunos dizem que é um encanto enorme. E que lhes dá justamente o que eu acho que eu referi a certa altura nesse texto, que é armas para a vida. Claro que a literatura vale por si, eu não de maneira nenhuma instrumentalizo como um veículo de aprendizagem cívica ou o que seja, mas também é isso. E é isso porque é a grande literatura. Uma coisa não viveria sem a outra. E muitos alunos me dizem que aprendem muitíssimo, que não só conhecem esse outro país, que era o país dessa de Queiroz do século XIX, mas que ainda veem o seu próprio país, não é? Além de se divertirem e de ser um prazer. O que muitas vezes é a primeira resistência, é que aquilo é uma leitura obrigatória, os maias, é uma leitura obrigatória, e os alunos resistem logo à cabeça. Na verdade, depois de passada essa resistência e de desmistificado o calhamaço, a partir daí é um prazer e uma alegria e um entusiasmo, um vício até. O vício da leitura que numa obra como essa de Queiroz certamente há. Uhum. E os alunos falam disto, portanto, acho que é tentar apresentar grandes obras da literatura, entre os quais os maias, Saramago, Fernando Pessoa, a leitura obrigatória, não como uma seca, como muitos alunos dizem, mas como uma alegria. Uhum. E eles acabam por dar a volta e perceber isso.
E vocês vão querer experimentar ler essa de Queiroz? Encontramo-nos aqui para a semana.
E depois de ler essa de Queiroz, que tal Kafka? Última edição.
Um programa de Luís Caetano.
Nas últimas décadas, diminuiu muito o interesse pelos artistas da fome. Enquanto antes dava bom dinheiro a organizar grandes espetáculos deste género por conta própria, hoje em dia isso é completamente impossível. Eram outros tempos. Naquela altura, a cidade inteira era atraída pelo artista da fome. O interesse do público aumentava de dia de jejum para dia de jejum. Todos queriam ver o artista da fome pelo menos uma vez por dia. Nos últimos dias havia assinantes que ficavam sentados o dia inteiro diante da pequena jaula gradeada. Mesmo à noite havia visitas à luz de archotes para causar maior efeito. Nos dias em que estava bom tempo, a jaula era levada para o exterior e então era sobretudo às crianças que era exibido o artista da fome. Enquanto para os adultos ele era muitas vezes apenas um divertimento em que participavam porque estava na moda, as crianças olhavam espantadas, boquiabertas, dando as mãos umas às outras para se sentirem em segurança enquanto ele, pálido, vestido com uma camisola preta de malha, com as costelas terrivelmente salientes, desdenhando até uma cadeira, permanecia sentado em cima da palha espalhada pelo chão, às vezes acenando educadamente com a cabeça, ia respondendo às perguntas com um sorriso forçado, chegando até a estender o braço pelas grades para deixar que sentissem ao toque a sua magreza, mas voltando logo a embrenhar-se em si mesmo, sem prestar atenção a ninguém, nem mesmo ao bater do relógio, tão importante para ele, que era a única peça de mobiliário na jaula, olhando apenas em frente, com os olhos quase fechados, e bebericando de vez em quando de um minúsculo copinho de água para umedecer os lábios. Além dos espectadores que iam entrando e saindo, havia também guardas permanentes, escolhidos pelo público, por regras talhantes, curiosamente, que sempre aos três de cada vez tinham como missão vigiar o artista da fome dia e noite, não fosse ela encontrar alguma maneira de se alimentar à socapa. Mas isso era uma mera formalidade, adotada para tranquilizar as massas, pois os iniciados sabiam perfeitamente que, durante o período de jejum, o artista da fome jamais, em circunstância alguma, nem mesmo se o forçassem a isso, teria comido a mínima coisa que fosse. A honradez da sua arte proibia-o de o fazer. E é um excerto de um artista da fome. E é um excerto de Franz Kafka. No livro Histórias e Fragmentos Reunidos, 1922-1924, e é o conto, o texto que dá título a este primeiro volume de uma ficção curta, ou de detenhamos-nos naquilo que o livro de facto nos apresenta, Histórias e Fragmentos Reunidos. São três volumes que a Imprimatur nos vai dar, com a obra de um dos maiores escritores do século XX, da história da literatura, e que tem vindo a ser particularmente celebrado neste último ano, Kafka, Histórias e Fragmentos, com introdução, organização, tradução do original e notas de Bruno C. Duarte, livro que a Imprimatur acaba de publicar. Pedro Bernardo, bem-vindo uma vez mais à Antena 2. Ora, há aqui vários contributos, o vosso, da editora Imprimatur, o de Bruno C. Duarte, com este excelente trabalho e com esta notável introdução, também um pequeno ensaio que nos é proposto neste livro. E depois, há claro, o do autor Kafka, mas há este nome essencial ao conhecimento da obra de Kafka, Max Brod. No fundo é ele que devemos ter este conjunto de textos, contos, de frases incompletas, muitas vezes sucedem sem nada a relacioná-las. É o mergulhar na obra que Franz Kafka deixou e que queria que fosse queimada, que fosse destruída. E foi Max Brod, amigo próximo, que não o fez. É-nos dito aqui na introdução que essa é uma história que não é certa na intenção. Vamos, através do editor, saber um pouco mais sobre isso. Temos aqui a obra que Kafka gostaria que tivesse chegado ao nosso tempo, ou nem por isso, Pedro Bernardo?
Reza a lenda que Kafka terá pedido a Max Brod que lhe destruísse todos os manuscritos. Há um facto que é histórico, há dois bilhetes, duas notas escritas pelo próprio. Os bilhetes não se contradizem, mas têm tons diferentes, enfim, e portanto isso entrou para o domínio da lenda. O facto irreversível é que Max Brod não destruiu nada, pelo contrário, quando fugiu de Praga em 39, se não me engano, fugiu com todos os manuscritos, uma mala com todos os manuscritos.
E, dias portanto, antes da entrada dos nazis em Praga.
Exatamente, portanto, já procurado pela Gestapo.
O nome dele estava numa lista.
Reuniu todos os manuscritos e fugiu com eles.
Fugiu para a Palestina, onde é acolhido até à formação do Estado de Israel. Portanto, foi acolhido na Palestina o judeu Max Brod. E esta obra manuscrita há de conhecer,
a partir dali,
a preservação e a divulgação.
Pronto, o passo essencial foi ele que o deu, portanto preservou, salvou os manuscritos e, a partir dali, enfim, assumiu como missão da sua vida editar. Aqui o verbo tem que ser lido na sua acessão plena, portanto até mais anglo-saxónica. Editou e divulgou a obra de Kafka, portanto isso é um mérito que ninguém lhe tira. O que aconteceu foi que, a partir do momento em que, até por ordem do tribunal, numa disputa de heranças, os manuscritos são devolvidos... Salvo erro, na década de 60. Os manuscritos são devolvidos, com exceção daqueles que o próprio Max Brod disse que teriam sido dados pelo Kafka, oferecidos. O resto é devolvido aos herdeiros de Kafka e os herdeiros oferecem-nos à Bodleian Library, se não me engano. E, portanto, a partir dali pode-se começar a fazer uma edição crítica. E o que essa análise atenta dos manuscritos revela é, enfim, por um lado, a essência do autor, aquilo que permite ter acesso ao processo de construção narrativo, e dá também a dimensão da intervenção de Max Brod nas edições que foi fazendo ao longo das décadas.
O tal caráter de editor anglo-saxónico, ou seja, ele agiu sobre os textos.
Exatamente.
Ele corrigiu-os colou dispersos, construiu narrativas.
Alterou a pontuação, incluiu em narrativas certos que o próprio Kafka tinha riscado nos manuscritos e, portanto, enfim, o que está feito está feito. O que esta edição visa mostrar é como é que eram os manuscritos na sua gente antes da intervenção do Max Brod. E, portanto, mostrar as peculiaridades do processo de construção narrativa. Há páginas com 4, 5, 6 fragmentos, frases inacabadas. Mostrar a idiosincrasia da pontuação de Kafka é por vezes irregular, parece até ir contra a regra gramatical. E depois permite também ter acesso a versões originais, aos rascunhos, mas também às versões publicadas em vida. E percebe-se que em muitos casos o próprio Kafka altera o manuscrito, mas noutros não. Portanto, ficamos sempre na dúvida, mas no fundo é permitir ao leitor aceder à obra de Kafka de uma maneira diferente. Pronto, é esse o intuito primordial da nossa decisão de publicar desta forma, neste caso, em 3 volumes, começando pelo fim. Portanto, os últimos 2 anos de vida, que o próprio Bruno Duarte, enfim, no brilhante ensaio introdutório que escreve, ele próprio considera que podem ser analisados aqueles 2 anos como uma espécie de subgrupo da produção de Kafka. Enfim, já ciente da sua condição, da sua finitude, porque já estava gravemente doente. Mas, portanto, a ideia depois é precisamente publicar mais 2 volumes e retrocedendo até ao início da produção literária.
Um volume por ano?
Volume por ano.
Ler aqui um pouco, enfim, realmente o ensaio é muito estimulante e conta-nos muito sobre essa história. Bem, temos aqui muitas histórias. É um daqueles livros que se pode abrir em qualquer parte e seguir, apesar de haver narrativas mais extensas de algumas dezenas de páginas, mas há também estas frases inacabadas. Estamos a acompanhar Kafka no seu momento criativo. Depois, Max Brod há de ser também acusado de ter atribuído a Kafka, na edição que fez, um caráter messiânico, uma doutrina, interpretando à luz da sua concepção do judaísmo e do sionismo, mas é de tal forma a obra que aqui encontramos que, para aqueles que querem conhecer melhor Kafka, para além dos romances que há muito estão editados e em várias chancelas, aqui temos o outro Kafka. E Kafka tinha muito de escrita errática, insegura, difícil de pôr no papel, enfim, estará acompanhado por muitos, certamente. Aqui nos diz Bruno C. Duarte, no prefácio à primeira edição do Processo, em 1925, Brod conta como encontrou no quarto de Kafka 2 bilhetes, um escrito a lápis, outra caneta, nos quais expressava ao amigo o seu último pedido ou a sua última vontade. Tudo o que deixara escrito ou desenhado nos seus diários, manuscritos, cartas, deveria ser queimado na totalidade e sem ser lido. Ou, de acordo com a segunda nota, sem exceção, de preferência, sem ser lido. Ora, em 1921, segundo Brod, Kafka ter-lhe-ia mostrado o segundo bilhete dizendo: o meu testamento será muito simples, vou pedir-te que queimes tudo. Ao que Brod, a acreditar no seu relato, teria replicado de imediato que não o faria. Kafka sabia-o, dissera aquelas palavras ao mesmo tempo, em tom de brincadeira e com uma secreta solenidade, mas ciente de que o seu amigo nunca cumpriria a sua vontade. Conhecedor da veneração fanática que este tinha pelos seus textos, nunca o teria escolhido como seu executor testamentário. Logo, o seu pedido não podia ser tão definitivo e inflexível como aparentava. Antes dissimulava o desejo secreto implícito do seu contrário, ou pelo menos uma ambiguidade ou um conflito interior semelhantes aos que manifestara continuamente a respeito da sua obra. Isto é importante em termos da tal última vontade, ou tal da vontade póstuma. Isso acontece com vários escritores, mas no caso de Kafka poderia ter acontecido praticamente de uma maneira total ou maioritária de tudo o que escreveu. Depois acompanhamos Bruno C. Duarte levando-nos a diferentes aspectos da obra de Franz Kafka e da personalidade, como este. Como ler essa partitura se tomarmos a sério esta natureza sonora da escrita em que o texto antecipa ou presente desde o início a sua expressão vocal? Sabe-se que Kafka tinha por hábito ler os seus textos em voz alta, quer às suas irmãs e aos seus pais, quer aos seus amigos ou em público. Numa carta a Felice Bauer, em dezembro de 1912, confessa a sua paixão por essa forma de leitura em que sentia ter o controlo sobre as emoções dos ouvintes. E conta como, ainda criança, sonhava ler em voz alta num grande salão cheio de gente. A educação sentimental de Flaubert, do princípio ao fim, sem a mínima interrupção durante tantos dias e noites quantos fossem necessários e fazendo reverberar as paredes. Pela mesma altura, Kafka assistiu avidamente a sessões públicas de leitura com alguns dos recitadores mais célebres do seu tempo, como Alexander Moissy, Ludwig Hart ou Karl Kraus, e dedicou especial atenção aos diferentes aspectos dessa arte. A sua oscilação entre vocalização e gestualidade, no espaço limite entre a recitação, a declamação e a representação, e o efeito que produzia nos seus ouvintes. A complexidade da correlação entre a arte literária e a arte dramática despertou o seu interesse por questões mais gerais de prosódia, dicção e técnicas de oratória. São vários, nos seus diários, os apontamentos sobre a modulação, entoação e inflexão das palavras, isto é, sobre as transformações por que passa um texto escrito ao ser lido em voz alta. E é muito estimulante ler sobre isto numa rádio. Franz Kafka, Histórias e Fragmentos Reunidos, 1922-1924. Já nos explicou porque é que vamos andar para trás, Pedro Bernardo?
Foi uma decisão editorial e, neste caso, aproveitando o retrocesso,
permite pelo menos... Geralmente a evolução cronológica dá-nos alguma evolução também da escrita. Aqui isso é menos relevante, tratando-se, apesar de tudo, de um intervalo curto, não é?
Não é, mas houve a preocupação de... dar, assim, há um público de Kafka, que é o Kafka de Max Brod, e agora, enfim, chamemos-lhe, há um novo público. Este novo público, com esta forma de editar os manuscritos e os fragmentos, permite que esse novo público entre num Kafka já na sua fase final, já com, enfim, não lhe quero chamar maioridade narrativa, não, maioridade literária, enfim, será demasiado pomposo, mas já com um trabalho mais apurado do que seria entrar nos textos, ainda por mais desta forma mais crua. Epigrama, aforismo, fragmento, frase inacabada. Portanto, pareceu-nos que, apesar de tudo, esta inversão das datas facilita a vida ao leitor.
E vamos chegar até que ano base?
Este abarca os textos curtos entre 1922 e 24, portanto, 24, a data da morte. O segundo volume irá reunir manuscritos e fragmentos entre 1917 e 1921, e o terceiro, em 2027, reúne os textos entre 1897 e 1916.
É desconcertante, isso é quase redundante quando se fala de Kafka, abrindo ao calhas, eis uma frase, manter a calma, ficar muito afastado do que quer a paixão, conhecer a corrente e por isso nadar contra a corrente. Nadar contra a corrente pelo prazer de ser levado. E depois uma outra frase, logo a seguir. Estiveste em Monza ontem? Sim. Não era dia de mercado por lá? Sim. E pensamos, qual era a intenção dele? Porque escrevia isto, o que pretendia a partir daqui é uma viagem à intimidade de Kafka, literária, num mosaico muito grande de textos, porque há aqui também referências que evocam os seus principais romances.
Sim, sim.
Processo, claro, Metamorfose, América.
Ao reproduzir parte dos cadernos, ele escrevia nos cadernos escolares de formato variado, por vezes incluir nos cadernos uma folha rasgada de outro caderno, ou no verso, por exemplo, no verso de uma página sobre o castelo estão os manuscritos e um fragmento, uns aforismos, mas isto permite aceder também ao processo de criação e a uma das obsessões de Kafka, que era o começo. O começo orgânico do texto. Kafka, nesse aspecto, é a antítese daquele autor muito organizado, que faz um plano de obra, que faz escrevendo, e, portanto, ele tinha uma certa obsessão literária com o começo orgânico. E, portanto, o que vemos por vezes são frases com duas linhas, mal acabadas, e mais à frente, duas páginas mais à frente na nossa edição, essas duas frases já estão maiores. Portanto, significa que ele encontrou... Mas era um tema de recorrente conversa com o Max Brod, por exemplo, era isso, a questão do começo, o começo orgânico, não fosse... E, portanto, isso revela também o seu processo de criação, como é que o texto, a determinada altura, seguia para uma edição, para uma orientação, uma espécie de vida própria, em vez de um plano de obra pré-determinado, e, portanto, isso também se tem noção disso, analisando e lendo a obra.
E depois escrevia como... Por um túnel escuro adentro. Frase dele, nesta edição, mais uma magnífica capa desenhada por Susana Vilar, com este labirinto, este jardim labiríntico, com muitas pessoas a circular em todas as direções e no centro um estranho e algo sombrio e difícil. Kafka, Histórias e Fragmentos Reunidos, 1922-1924. Um Artista da Fome. Os outros dois volumes vão ter por título A Sentença e Uma Mensagem do Imperador. Já sabemos que é ao ritmo de um por ano. As capas vão também ter labirintos, mas numa evolução, um labirinto urbano e depois um labirinto mais futurista. É Kafka, um dos grandes autores da história da literatura, que a Iprimatur nos permite agora entrar no mundo de toda esta escrita, de todo este ímpeto que muitas vezes estendia por narrativas longas, outras por frases inacabadas. A introdução, a organização, tradução do original e notas é de Bruno C. Duarte e o livro foi-nos apresentado pelo editor Pedro Bernardo.
Última edição. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.